CBN Rural, as notícias do homem do campo. Apresentação Sérgio Mendes e Rose Machado. Oferecimento Sindicato Rural de Maringá, Amidos Pasquini, Sicredi e Solomar Concessionária John Deere.
Nós vamos conversar no CBN Rural desta tarde com o jornalista Rogério Reco, editor dos jornais do Jornal Paraná Açúcar e Álcool e também do Jornal de Serviço da Cocamar. Nosso assunto, a volta do café. O Ouro Verde está de volta, Rogério. Boa tarde.
Oi, Sérgio. Boa tarde.
Então,
pode falar,
Sérgio. O Ouro Verde está de volta. A gente tem visto aí uma movimentação muito forte, o Paraná voltando a ter bons produtos, ótima qualidade de café. Isso dá um motivo a mais? O que está acontecendo, Reco?
Olha, o que está acontecendo é uma mudança até de conceito na cafeicultura. A gente tem acompanhado a história do café e visto que nas últimas décadas o café chegou quase que a desaparecer, né, de muitas regiões do Paraná. Foi a cultura que promoveu o desenvolvimento regional, né? Uhum. E sempre ligada a grandes cafezais, impulsionando a economia. E o que se vê hoje é uma situação diferente. Pequenos cafezais altamente rentáveis, segurando famílias do campo e também garantindo alta qualidade de vida, viu, Sérgio?
Agora, Rogério, quando você fala em pequenos cafezais, a gente já associa-se a pequenos produtores. Antes, uma monocultura em grandes propriedades. Hoje, o café o quê? É uma diversificação da propriedade?
Hoje ele tem que entrar como uma cultura que faz parte de um programa de diversificação dentro de uma área rural, né? Tanto que não existe mão de obra hoje para fazer colheita, os produtores estão até investindo para mecanizar os cafezais. Mas, assim, o interessante é que a cultura ela tem sido mantida como a principal atividade, mesmo ocupando áreas muito pequenas. Nós temos um exemplo, eu visitei municípios aí da região de Umuarama, dias atrás aí, São Jorge do Patrocínio, Autônia, e a gente viu lá produtores com cultivos diversos, né, e que o café ocupa uma área muito pequena. Só que o café é a principal renda da propriedade, e geralmente é uma renda que os produtores colocam na poupança, porque eles conseguem viver com outros rendimentos que têm na propriedade. E não é pouca coisa, viu, Sérgio? Porque eles faturam com o café, viu?
O que dá para dizer em termos assim? Faz uma exposição para a gente sobre o tamanho da área desse agricultor que você falou com o café e quanto que ele tem tirado de rendimento.
Olha, nós temos um produtor que é uma referência pela qualidade, pelo cuidado, pelo capricho que ele tem. É o senhor Antônio Faxina, de São Jorge do Patrocínio. Ele, inclusive, tem parentes aqui em Mataguaçu e Maringá também, né? Ele saiu daqui e foi para lá no meado dos anos 80. E na época, até se falava que as pessoas, quem quisesse ficar no café, que fosse para Minas Gerais. E ele e outros produtores estão mostrando que essa realidade você pode faturar muito no café aqui no Paraná mesmo. O Paraná tem condições de oferecer. Ele tem 2,3 hectares só de área de café, quer dizer, uma área muito pequena, não dá nem um alqueire. Nessa área de 2,3 hectares, que não dá nem um alqueire, e que seria uma área considerada quase que improdutiva para um produtor pequeno sobreviver, ele tem um faturamento bruto aí esse ano. Ele colheu 170 sacas beneficiadas nessa área. Ele tem um produtor que tem alta produtividade. Considerando aí o preço da saca de R$ 433, ele conseguiu faturar R$ 73 mil reais brutos, né? Isso em termos líquidos dá um lucro aí de R$ 42 mil reais. É um dinheiro que ele colocou na poupança, porque ele consegue sobreviver com outras atividades. Então, você vê, não é tão comum. Esse dinheiro aí equivaleria, só para você ter ideia, o faturamento de 37 hectares de soja.
Puxa vida. Agora, Rogério, essa é uma produtividade que você tem que ter tecnologia aplicada como todas as outras atividades agrícolas. Hoje, se você não tiver um investimento em tecnologia, está antenado com o que está acontecendo de mais moderno e necessário para a terra e para a sua lavoura, você não consegue uma produtividade dessa, né?
Olha, ele tem que estar muito antenado. Esse produtor, inclusive, incorporou uma técnica que vem sendo defendida, que é o esqueletamento da lavoura. Ou seja, depois da colheita, se dá uma surra no cafezal, certo? Se quebra todos os ramos do café, deixa o café totalmente só com o tronco, sabe? Qual é que é a vantagem dessa técnica? É que na lavoura, dois anos depois, ela vai vir com um vigor tão forte que ela vai compensar em termos de produtividade.
É o esqueletamento?
É o chamado esqueletamento. Quer dizer, o pé fica só basicamente no tronco. E com isso, acaba-se com aquela história de que o café tem um ano bom e um ano ruim. Hoje, geralmente, em termos de produtividade, os produtores têm um ano bom e um ano ruim, né? Isso é uma coisa tradicional. Só que com essa técnica do esqueletamento, a produtividade resultante, logicamente, que com adubação, em contato com os produtores adequados, o produtor consegue ter uma produtividade que compensa o que ele teria de ano de baixa produtividade. Ou seja, na média, é excelente.
Agora, Rogério, essa prática do café, a volta do café, ela está no mercado, o preço do café está bom, existe baixos estoques mundiais de café, não existe café estocado. Agora, só vai sobreviver a essa cultura quem tiver qualidade, né?
Justamente. Mas existe também a consciência de que o preço é um fator momentâneo. Por isso que eles investem na alta produtividade. Eu só não mencionei ali, além de todos os fatos culturais, obedecer o que o técnico recomenda, né? Participar de eventos técnicos, acompanhar, como você disse, estar muito antenado. Então, assim, é uma atividade que as pessoas precisam estar realmente muito dedicadas aí. E o café tem demonstrado que não é preciso expandir área, como se fazia antigamente aí, de querer comprar o vizinho. É melhor você manter bem o que você já tem.
Agora, Rogério, recentemente a Cocamar promoveu em Cianorte o concurso Qualidade Café entre os seus cooperados e teve cooperados ali com seus lotes, alcançando números, valores expressivos pela sua saca. Isso daí é difícil de conseguir, não dá para tomar como parâmetro para a normalidade das outras lavouras. Esses são cafés especiais que foram preparados para esse concurso, ou não?
Sim, mas o que se fala é que o produtor não pode, logicamente, considerar um ano, a qualidade de um ano, ele não pode, assim, viver de uma aventura, né? Ele não pode apostar na sorte. Para que ele tenha qualidade, para que ele tenha produtividade, realmente ele tem que fazer um projeto de longo prazo, né, Sérgio? Não dá para... Em qualquer atividade você tem que fazer isso. E no café também. Por isso que eu disse que os produtores estão, assim, empolgados com a atividade. Sabem que é uma das poucas atividades que dá tanto rendimento. E isso independe de preço, de momento, independe, assim, de mercado. O importante agora é que os produtores cada vez mais se conscientizam da necessidade de que eles devem realmente trabalhar a sua lavoura pensando no futuro, pensando em produtividade e pensando na qualidade, sabe?
Agora, Rogério, vamos só. A gente tem visto em dias de campo e também em encontros como esse da Cocamar, produtores com características de antigos. São vários produtores que gostam do café e têm o café até como um saudosismo até há pouco tempo e estão mantendo, e agora vendo, claro, a possibilidade de ganhar dinheiro, também estão tendo esse ânimo a mais. E agora o jovem? Um jovem produtor, ele tem vontade de plantar café ou continuar com a lavoura de café?
Olha, assim, é verdade que quem está no café hoje é quem tinha já uma linha com essa cultura, uma linha histórica, né, uma ligação histórica com essa cultura. O jovem, o problema é que com as dificuldades do café nos últimos anos, nas últimas décadas, perdeu-se muito do conhecimento assim, relacionado ao pessoal jovem. O pessoal jovem foi para a cidade, mudou de atividade e inclusive hoje são poucos os técnicos profissionais que realmente conhecem essa atividade. Então, é preciso ainda refazer essa história, né, Sérgio? E mostrar aí ao jovem que não precisa ir para a cidade se ele tem uma atividade que pode ser muito rentável.
Tá certo. Agora também tem a questão da mão de obra, que a máquina também está substituindo, né, Rogério? Nosso tempo tá esgotando, mas é bem rapidamente, é isso que está acontecendo, né?
Hoje existe mecanização para todos os níveis da cafeicultura. Então, você vê, é uma atividade que ficou muito mais fácil do que antigamente. Ou seja, mudou tudo na atividade.
Rogério Recco, jornalista do agronegócio, especialista, editor do jornal de serviço da Cocamar e também do Paraná Açúcar e Álcool. Muito obrigado por participar desse bate-papo. Hoje nós falando sobre a produção do café que está voltando. Rogério, boa tarde, hein?
Ok, Sérgio, boa tarde.
Ronaldo, voltamos amanhã. Até amanhã. Só mais uma notinha, Ronaldo. O maior produtor de café do Paraná, o município, é Carlópolis. E são 6.200 hectares e com 800 produtores, com uma produção entre 100 a 150 mil sacas por safra. É muita saca e muito, muito café. E está voltando.
Aos pouquinhos, né?
Vamos sentir o aroma da flor do café novamente, logo, logo aí, okay, no ar, Sérgio. Aqui. Abraço, Ronaldo, até amanhã.
Obrigado, Sérgio. 13h51.
CBN Rural. As notícias do homem do campo.